E hoje, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia e inovação, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Wilson Rezende. Ele é empresário de tecnologia da informação e presidente da Evoa, aceleradora de startups. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Explica pra gente, o que é uma aceleradora de startups?
Uma aceleradora de startups é uma organização, né, uma empresa em alguns locais, mas aqui em Maringá é uma organização sem fins lucrativos, né, montada pela Associação das Empresas de Tecnologia, Associação Comercial, Sebrae, Universidades, para fazer com que as startups, né, elas sejam lançadas mais rapidamente ao mercado, elas conquistem mais rapidamente clientes e fiquem prontas mais rapidamente para receber investimento de investidores, né, e poder, de fato, escalar e alcançar todo o mercado nacional e global.
Como é que está a Evoa?
A Evoa está indo bem, nós estamos agora terminando o nosso, acabamos de terminar o que a gente chama nossa primeira batelada, né? Ou bet de aceleração. Então, 17 startups se inscreveram e foram selecionados 6 projetos, né? Esses projetos participaram desse primeiro processo de aceleração, acabaram de se graduar. E os resultados foram muito promissores, né? Então, em menos de 60 dias, startups que não tinham um modelo de negócio definido, conseguiram um modelo de negócio, conseguiram faturamento, chegaram lá sem faturamento algum, né? E já conseguiram seus primeiros clientes e conseguiram mais do que clientes, né? Validar o produto, validar o modelo de negócio, como é que eu vou alcançar o mercado, quanto que eu vou cobrar, né? Como é que eu vou sustentar meu negócio. Então, é uma etapa muito importante de onde a startup ela tem o que a gente chama de MVP, ou seja, ela tem um produto minimamente feito, que funciona, resolve o problema, mas todo o processo de como conquistar mercado ainda não está definido, né? E o Evoa ajuda muito nesse processo, economizando aí meses e até anos do tempo dessa startup para ela conseguir achar esses modelos de negócio e ajudando na sobrevivência de muitas.
Porque o Evoa tem uma estrutura física para essas empresas, né? Para esses empreendedores, tem assessoria, isso?
Isso, então vamos lá. Dentro do Evoa, a gente costuma separar ele, o hardware, né? Que seria o computador, né? Vamos dizer assim, o hardware é o quê? É um co-work. Que qualquer empresa que tenha algum projeto inovador, sendo startup ou não, pode estar lá dentro. Isso gera o nosso primeiro software, que é um hub de integração, onde há muita troca de experiência entre empreendedores. Então, você imagina vários empreendedores juntos, com os mesmos tipos de problema, só a troca de experiência entre eles, né, de como cada um está resolvendo esses problemas, o valor que tem. Junto nesse, nesse hub que a gente chama, né, para quem está ali dentro, muitas empresas recebem capacitação, sempre tem eventos, workshops de como resolver problemas específicos de startup e de projetos inovadores. Não só startups estão lá dentro, mas empresas que têm projetos inovadores também têm projetos instalados ali dentro desse, desse espaço que a gente chama, que é a parte física do Evoa. Né? Além dessa parte física e desse hub que a gente fala de integração, onde vem muita capacitação ali dentro também, vários workshops, empresários, outras startups bem-sucedidas vão lá falar, tem um programa de aceleração, que daí é pegar startups que não tem faturamento ainda, mas já tem o produto, e fazer ele conquistar seus primeiros clientes muito rapidamente e apresentá-los para um grupo de investimento.
Porque esses empreendedores, eles têm a ideia, têm o produto, mas muitas vezes não têm ideia, assim, não têm noção do que é um modelo de negócio.
Isso, não só a modelagem de negócio, né? Mas todo um processo que envolve uma organização. Então, durante esse processo de aceleração, a gente passa para ele, são 12 disciplinas, vamos dizer assim, que eles têm que o tempo inteiro. Eles recebem a teoria sobre isso, né? Então, eles recebem a teoria sobre precificação, receita recorrente, por exemplo, e precisam criar o modelo deles e precisam ir para o mercado e validar se isso parou de pé de verdade, né? Então, a gente fala sobre formatação de equipe, onde eles têm que, muitas vezes são meninos que estão trabalhando juntos, sem papéis muito bem definidos, todo mundo faz tudo, eles têm que montar uma estrutura organizacional deles lá já e validar isso funcionando cada um no seu papel, né? Tem que definir o líder, quem que vai ser responsável pela operação produto, quem que vai ser responsável pela parte comercial, né? Então a gente fala sobre processo, mas não processos corporativos, mas minimamente um processo. Eu começo a receber 3, 4 clientes ao mesmo tempo, como é que eu vou fazer o que a gente chama de onboard desses clientes? Como é que eu vou trazer esses clientes e implantar esse sistema muito rapidamente? Como é que vai ser essa jornada do cliente para que ele tenha uma experiência fantástica e possa indicar inclusive para outros clientes? São preocupações que muitas vezes as startups elas estão muito focadas no produto e esquece que o produto é só um pedaço, né? Na verdade a gente tem que resolver um problema para o cliente, né? O produto é só a ferramenta. Agora, como é que eu faço esse produto realmente acontecer e resolver o problema na vida do cliente, né? E como é que eu precifico isso? Isso é um grande desafio para as startups, né? Fazer o produto, eu diria que é a parte mais simples.
É uma ideia.
Só depende dele, né? Fazer o produto só depende dele. Vender já não depende só dele, por exemplo, né? O desafio fica um pouco maior.
E que produtos estão surgindo no mundo? Pode dar um exemplo para a gente?
Posso dar diversos exemplos. A gente tem, nesse momento, sendo acelerado empresas como a Cria, que é um pessoal que está ajudando no processo de comercialização de acabamentos, onde o vendedor, a pessoa vai num totem, consegue ver o seu banheiro, como é que vai ficar, escolhendo cada um dos pisos que está lá. Legal. Sem precisar ir para um arquiteto ou um projetista. Né? A gente está com empresas como a Welcome, que está fazendo check-ins automatizados nas empresas ou em eventos, né? Você consegue fazer a tua jornada de chegar na empresa e entrar nela de forma registrada, é muito mais simples, mais rápido, reduzindo inclusive o esforço de ter mais secretárias. A gente tem empresas como a própria FastPass, que está ajudando as pessoas a não pegar a fila em cartório. Então, você já pega a fila em casa, né?
Olha.
E a hora que você vai para o cartório, você já está com a tua posição. O aplicativo, inclusive, avisa quando você vai, quando você deve sair de casa, inclusive pela distância que você tem. Então, são exemplos de projetos, né, que estão lá. Temos outros projetos, como o próprio... como o próprio Timbot, e assim vai alguns projetos. Nesse momento são 6 projetos que estão lá atualmente.
Uhum. Vai chegar um tempo em que a gente vai ter mais startup do que empresa convencional?
Eu diria que vai chegar um momento onde a gente terá mais startups em crescimento. Né? Hoje a gente tem muitas iniciativas, mas a gente está vendo um dos problemas que a gente tem visto no mercado, muitas vezes no mercado local, é a questão de acabativa, né? Dessas startups realmente virarem business, negócios, né? Empresas estabelecidas. Então é nesse aspecto que o Evoa está trabalhando, né? De tentar resolver essa parte do problema. Né? Sempre vai haver a questão de ser startup ou não, é uma empresa iniciante que tem uma capacidade enorme de escala, né? Inclusive exponencial. Né? Esse é o principal conceito da startup. A capacidade dela ter uma solução exponencial e nem sempre pode ser... tem envolvimento com tecnologia, pode ter outros sistemas de ser exponencial, como por exemplo franquias, né? O McDonald's, por exemplo, é um tipo de negócio exponencial, porque com outro regime, outra forma de torná-lo escalável, né?
Seria uma startup, então?
Não necessariamente. Não seria... nesse momento da vida dele, não. Né? Isso, mas nos estágios iniciais, né, no modelo de negócio para se expandir, ela poderia, de fato, ter sido uma startup. Essa é que é a diferença, né? Uma empresa que ainda está no estágio inicial e que ainda tem uma potencialidade de escala muito grande em relação ao que ela vai ser no futuro.
Por que a tecnologia, né, é tão importante a gente investir em startups? Né? O que a gente espera desse futuro?
Bom, eu acho que o Evoa, né, até como uma iniciativa do próprio Sicoob, que é um dos nossos principais apoiadores lá do projeto, né, juntamente com a Sancor e com a Cocamar agora também, ela tem o objetivo de desenvolver emprego e renda aqui na cidade. Né? Uhum. Então o Evoa está nessa por isso. A gente imagina que startups nascentes aqui, que continuem aqui, vão estabelecer empresas aqui que gerarão empregos e renda aqui na cidade. Então essa é a maior importância que a gente vê desse ecossistema muito bem desenvolvido aqui na nossa região de startups, né? E para isso tem várias ferramentas, né? E a aceleração de startups é uma delas, para que também esses meninos, esses projetos, o pessoal não fique perdendo muito tempo em cima de iniciativas que não vão frutificar e possam ter gás ainda, né? Vamos dizer assim, para começar uma nova iniciativa, em vez de ficar perdendo muito tempo num uhum. projeto só. É comum você encontrar empreendedores que já estão na sua segunda, terceira iniciativa. Então, o objetivo do Evo é fazer esse movimento muito rápido para ele ou rampa ou desiste do projeto.
Uhum. Agora, muito se fala que a tecnologia vai acabar com muitos empregos, né, e vai criar aí uma massa de excluídos, digamos, né? É possível que a tecnologia, de forma criativa, também traga essas populações, essas pessoas, essa massa de pessoas para...
Bom, ao longo do tempo a gente tem visto que isso é muito mais mito, né, e medo do que de fato realidade, né? Há uma migração de fato de perfis de emprego e trabalho, né? Mas as pessoas também estão cada vez mais seletivas, né, na forma de escolher seus empregos. Ou seja, se a gente tivesse voltado sem tecnologia 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez a gente encontraria poucas pessoas dispostas a fazer os trabalhos que hoje máquinas fazem, ou que a tecnologia faz. Imagina pessoas hoje que ficam lendo documento, datilografando o dia inteiro, cara crachá. Talvez a gente não encontraria tanta gente assim para fazer esses processos. Faturamento nas empresas, né? Eu só fico lá emitindo nota assim o tempo inteiro. A gente não encontraria facilmente pessoas mais dispostas a esse tipo de trabalho. Então a tecnologia, ela vem substituindo, o que a gente tem acompanhado, ela vem substituindo aquele tipo de emprego e aquele tipo de trabalho maçante, que a gente não está muito disposto a continuar fazendo. Então, nesse aspecto, eu acho que a tecnologia ainda tem muito para nos ajudar, né, para que a gente tenha tempo e possa fazer trabalhos cada vez mais nobres.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição, pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Conversamos com Wilson Rezende, empresário de tecnologia da informação, presidente da Evoa, aceleradora de startups, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia e inovação.